Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana, para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Olá, boa noite. Sejam bem-vindos ao Rumo Desportivo. Habitualmente damos voz a dirigentes, treinadores e jogadores de clubes, mas desta vez convidamos o representante de uma estrutura que gera todos estes elementos. Temos connosco Pedro Sousa, presidente substituto e também vice-presidente da Associação de Futebol Braga, para nos ajudar a perceber como o organismo e os emblemas têm vivido as diferentes fases da pandemia e a consequente retoma desportiva. Já passaram quase 6 meses desde o último jogo organizado pela AF Braga. Devido à pandemia, as provas foram descontinuadas e, entretanto, já se avizinha uma nova época ímpar na história da associação. Pedro Sousa, bem-vindo ao Rumo Desportivo desta sexta-feira. Segundo o calendário de provas, o início está marcado para o dia 11 de outubro. Com que expectativa é que a direção da associação olha para 2020-2021?
Muito boa noite, Tiago. Agradecer antes de mais o convite da Universitária do Minho, da Rádio Universitária do Minho, para estar aqui convosco no Rumo Desportivo, nesta que é também a nova casa da Rumo, que passa também a ter um contexto de uma maior dignidade do que os velhinhos estúdios onde tantas vezes já estivemos a debater tantos assuntos de interesse. Olhamos com apreensão. A época 19-20 terminou da forma que todos conhecemos, terminou de forma abrupta, com a eclosão da pandemia da Covid-19. Nós fomos das primeiras associações, até fruto de um caso de transmissão comunitária na zona de Vizela, que apanhava toda a zona de Vizela, Felgueiras, e Vizela integra ainda o Distrito de Braga e, portanto, é parte do nosso contexto territorial. Das primeiras associações a suspender as provas, fizemos logo no dia 12 ou 13 de março, salvo erro, e portanto, como o Tiago disse bem, há 6 meses que estamos sem competições. Hoje estamos a perspectivar e organizar a nova época. Ela tem já um calendário, tem já também condicionalismos que provém do fim abrupto das provas, que é a não realização das supertaças, uma vez que não houve vencedores das taças da associação na época 19-20. E olhamos, naturalmente, a época que se apresenta agora, a época 2021, com muita apreensão. As restrições são muitas, a incerteza é muita. Há, da parte dos clubes, também um contexto de dificuldades acrescidas por um conjunto de circunstâncias que a situação de controlo da epidemia de saúde pública vem impondo. Que de alguma maneira se espraiam em duas principais dimensões. O não arranque de imediato, e não tendo ainda previsão de arranque, dos escalões de formação, que é uma parte importantíssima da vida de muitos clubes. Há, aliás, muitos clubes que não têm competição sénior, têm apenas equipas nos escalões de formação, e também, ainda que numa fase inicial, e ainda que aquilo que está perspectivado sempre condicionada àquela que for a evolução do contexto pandémico e ao controle da crise sanitária, venha a permitir não permissão numa fase inicial de qualquer tipo de assistência nos recintos desportivos. Haverá ainda esta semana, como eu dizia aqui ainda no prelúdio desta conversa em off ao Tiago, uma reunião entre a Federação Portuguesa de Futebol e as demais federações das modalidades coletivas com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto esta semana, mas o que é certo à data de hoje é que todas as competições, tirando as profissionais que ainda não têm o contexto da participação do público completamente claro, mas as competições não profissionais, todas as competições da Federação Portuguesa de Futebol e das associações distritais e regionais, começarão sem público.
Olhando aquilo que foram as diretrizes da Direção-Geral da Saúde, que foram conhecidas recentemente, Em que medida é que essas diretrizes vão ao encontro ou não daquilo que estava a ser desenhado pela associação?
Bem, a associação aquilo que procurou fazer dentro do quadro estrito das suas competências, o quadro estrito das competências da Associação de Futebol de Braga é organizar provas, é organizar competições. E naturalmente num contexto como este, que é um contexto novo para todos, à Direção-Geral de Saúde e às Direções Regionais de Saúde e ao Ministério da Saúde e ao Governo, cabem naturalmente definirem as linhas com que nos vamos cozer. Como eu dizia ao Tiago, a Associação olha, por um lado, com apreensão para um conjunto de regras restritivas que naturalmente vêm causar dificuldades à prática do futebol. Dificuldades estas que se manifestam em diferentes dimensões, umas de natureza económica que são naturalmente agravantes, estamos a falar e preocupantes, estamos a falar de futebol amador, e outras que têm outra dimensão que também para nós não é de sumenos, que é a dimensão social e a dimensão daquilo que é que traz a prática desportiva das modalidades coletivas, a qualidade de vida, os hábitos de vida saudáveis. Há tempos, há poucas semanas, houve um estudo muito interessante, salvo erro, da Universidade de Coimbra, que demonstrava, ou procurava demonstrar, os impactos ao nível da saúde mental de, salvo erro, 150, 200 jovens que deixaram de poder praticar desporto desde que a pandemia se impôs, a partir de meados do mês de março. E são efeitos absolutamente devastadores do ponto de vista emocional, do ponto de vista de um conjunto de desequilíbrios, de desordens, de alterações de humor, e portanto também este lado social que o futebol e de responsabilidade social que a prática do futebol traz para a vida comunitária, para a vida em sociedade, é outro lado que nos preocupa. Mas há aqui um ponto de equilíbrio que a associação não pode naturalmente deixar de passar. Nós entendemos que o futebol é muito importante, mas o futebol não é mais importante que a saúde, e o futebol não é mais importante que a saúde pública. Aliás, nada é mais importante que a saúde pública. E, portanto, neste quadro, olhando com apreensão, a associação olha também com muito respeito para aquilo que tem sido o papel de quem sobre esta matéria tem que trazer as orientações, pôr em cima da mesa as linhas com que nos vamos cozer, porque ninguém mais do que estas instituições conhece o contexto, conhece a realidade, tem e dispõe de muitos mais dados do que nós, estão a monitorizar a situação de forma diária e, portanto, naturalmente, apesar de todo este quadro com que nos deparamos, de grande incerteza, nos causar natural apreensão e de sabermos que estaremos perante uma época extremamente difícil, a época 2021 será para todos, associações, clubes, Federação Portuguesa de Futebol, uma época de grande dificuldade, mas com também, como queria sublinhar, com grande respeito, como não poderia deixar de ser, aquilo que é o trabalho e as decisões de quem sobre esta matéria tem a responsabilidade de dizer de que forma podemos estruturar e enquadrar e balizar o contexto competitivo e os contextos competitivos.
Há pouco falava desse equilíbrio que era necessário fazer entre a retoma da prática desportiva com as condições sanitárias que têm de ser asseguradas. Um dos grandes receios das associações e das federações, não só de futebol, era a possibilidade de a testagem à Covid-19 ser obrigatória. Como é de conhecimento público, isso chegou mesmo a estar em cima da mesa. Portanto, atendendo àquilo que foi necessário trabalhar entre as associações, federações e também as autoridades de saúde, foi necessário encontrar esse equilíbrio para que houvesse o menos, a menor perda possível.
Sim, é verdade, Tiago. Esteve até quase ao último dia, quase até porque estamos em altura de vindimas, quase até ao lavar dos cestos, a questão da testagem em cima da mesa. E essa foi uma situação que todas as federações das modalidades coletivas, as cinco, que de uma forma muito regular têm aparecido na imprensa como sendo interlocutores constantes, quer da Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, quer da Direção-Geral de Saúde. A questão da testagem não ser obrigatória era o ponto de charneira para nós sabermos que pelo menos teríamos competição e que teríamos um contexto de poder haver provas, de poder haver a prática desportiva e a prática, neste caso, do futebol. Porque ao dia de hoje, e com as condições que hoje existem, era absolutamente insustentável o futebol amador e o desporto amador em geral poder organizar provas e poder organizar competições se houvesse a obrigatoriedade de todos os atletas e de todos os envolvidos serem testados. Era financeiramente incomportável.
E chegou a fazer-se esse cálculo de quanto é que custaria, por exemplo, a uma associação de futebol de Braga investir a cada mês, ou mesmo olhando para aquilo que seria a época inteira?
Oh, Tiago, eu só para lhe dar uma ideia, este cálculo não foi feito nem do ponto de vista da federação, nem do ponto de vista das associações, porque é um cálculo absolutamente irrealista. É um cálculo que está fora de qualquer ponderação, nunca foi possível. Mas para o Tiago ter uma noção, se calcularmos o teste a uma dimensão de 80, 100 euros, que é os valores que andam a ser praticados no contexto da Primeira Liga, salvo erro num acordo celebrado entre a Unilabs, a Federação e a Liga, se fizermos 100 euros só para facilitar a conta, porque é mais fácil, a Associação de Futebol de Braga tem, grosso modo, 20 mil praticantes, estamos a falar de que os atletas teriam que ser testados antes de cada jogo, 48 horas, antes de cada jogo estamos a falar, grosso modo, 4 jogos por mês. Portanto, para cada jogo, 20 mil, estamos a falar de 200 mil, ou seja, 2 milhões por cada jogo. No contexto das provas da Associação de Futebol de Braga, todas, e se fôssemos a testar todos os atletas, todos os praticantes, estaríamos a falar de uma verba, grosso modo, que rondaria os 2 milhões de euros. Se o Tiago olhar que o orçamento da Associação de Futebol de Braga é cerca de 1,3 milhões de euros...
Por época.
E aqui estaríamos a falar de talvez 8 a 10 milhões por semana para aquilo que é a realidade, 8 a 10 milhões por mês para aquilo que é a realidade do futebol distrital no Distrito de Braga. E portanto, essa foi, como eu lhe dizia, e isto é apenas uma análise aqui só para darmos um número concreto, pormos um rosto nesta questão. Nunca foi sequer colocado em cima da mesa, porque do ponto de vista da Federação e do ponto de vista das associações distritais e regionais, ficou desde a primeira hora muito claro que isso era incomportável. Hoje,
se houvesse uma obrigação por parte da Direção-Geral da Saúde e até mesmo do Governo, a retoma da prática desportiva, falando concretamente da Associação de Futebol de Braga, estaria em causa?
Se a testagem fosse obrigatória...
Mesmo que fosse só nas equipas sénior, naturalmente...
Mesmo que fosse só nas equipas séniores, se a testagem fosse obrigatória, e isto chegou a ser conversado, ainda que de forma não oficial, nos corredores daquilo que é a família do futebol português, a federação e as associações, a possibilidade de haver uma época em branco estava claramente em cima da mesa. Porque a realidade e o impacto financeiro desta medida, a não ser que ele surgisse, mas até pela grandeza dos números que aqui estamos a colocar, a possibilidade de haver um apoio do governo, nacional, mas estamos a falar de um número tão irrealístico, porque, Tiago, imagine, 8 a 10 milhões de euros por semana, por mês, peço desculpa, 8 a 10 milhões, para testarmos todos os atletas, só para termos uma noção, para testarmos o universo de todos os atletas da Associação de Futebol de Braga, nós estamos a falar de 8 a 10 milhões de euros por mês. A Associação de Futebol de Braga é a segunda maior associação de futebol no contexto do país, no futebol sénior, e a terceira no plano nacional. Mas há um total de 22 associações distritais e regionais. O Porto é maior do que Braga em número de praticantes, Lisboa é maior do que Braga, portanto estes números seriam maiores no Porto e em Lisboa do que em Braga, e depois há 22 associações congéneres que teriam números, algumas similares e outras naturalmente mais pequenos. Mas estamos a falar de uma realidade de centenas de milhões de euros. Centenas, várias centenas de milhões de euros. E, portanto, a testagem nunca foi uma possibilidade. Sabemos hoje que estão a ser testadas alternativas, que ainda não estão cientificamente validadas, de poder, em breve, haver uma testagem que já está na última fase de desenvolvimento científico, no último protocolo de desenvolvimento científico, através da saliva, que, pelo que nos é dito, também ao nível da Federação Portuguesa de Futebol, poderá vir a ter um custo bastante diminuto, uma décima parte, talvez apenas 10% daquilo que custa atualmente os testes que estão a ser realizados.
Portanto, cerca de 10 euros.
Cerca de 10 euros. E isto, naturalmente, transformaria de alguma forma esta realidade. Ainda que continuássemos, olhando para a grandeza dos números, a falar de números de grande dimensão, mas que se calhar números que, em diálogo entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Governo, talvez fosse possível encontrar uma solução. Mas nada disso hoje está em cima da mesa. Isto é como a história da vacina, não é? Vamos ter vacina em dezembro, vamos ter uma vacina que demora, em média, 10 anos a ser testada, controlada, a passar todas as fases de controlo. A média daquilo que demonstra a Agência Europeia de Vacinação é que a média do desenvolvimento de uma vacina, desde que começa a ser investigada até que vem para o mercado, são 10 anos. E, portanto, nós estamos a falar de conseguir fazer uma vacina 9 meses, 10 meses, 1 ano. E eu, com grande pena minha, porque gostava, pelo impacto que isso teria na nossa sociedade, na nossa comunidade, não só em Portugal, mas também na Europa e no mundo, que isso viesse a ser uma realidade o mais brevemente possível. Eu acho que nós vamos continuar essa luta pela vacina ainda largo tempo. E, portanto, com este teste, e assim como em todas as questões de natureza científica, eu acho que poderá ainda demorar largo tempo até que estas questões tenham a evolução necessária. Portanto, é verdade que a testagem esteve até ao limite em cima da mesa, é verdade que esta era uma das exigências da qual a Direção-Geral de Saúde não queria abdicar, mas é verdade também que, tendo em conta a importância social da prática desportiva, a importância também para a saúde pública, a importância para aquilo que é a prossecução de uma sociedade que tem hábitos de vida saudável, foi possível chegar a esta solução de compromisso de haver apenas testagem ou de ser apenas obrigatória a testagem nos contextos em que possa haver casos ou territórios em que se está a verificar a transmissão comunitária. E hoje é esse o quadro em que estamos.
E esses testes através da saliva poderão encaixar-se nesta eventual necessidade de testagem em zonas onde há essa transmissão comunitária, porque, como se sabe, e como aconteceu na chamada primeira vaga da pandemia, isso aconteceu em várias zonas do país. A região norte e o próprio distrito de Braga não foram exceção, portanto, havendo essa possibilidade, essa nova forma de testagem poderá acontecer nestes contextos.
Tiago, eu acho que assim que esse teste venha a ser validado e possa ser e seja considerado um meio efetivo, seguro e fidedigno de testagem, certamente que será mais utilizado do que os testes que estão a ser utilizados atualmente, porque os custos são incomparavelmente menores. Mas dizer-lhe sobre isso também uma questão. Na última segunda-feira, mentira, peço desculpa, na última quarta-feira eu estive em Lisboa, houve a Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, eu até falei com o Tiago nesse dia, e houve uma reunião em que fizemos uma abordagem a tudo isto, ao início das provas, e aquilo que está em cima da mesa, porque do ponto de vista da Federação e do ponto de vista das associações, e do ponto de vista dos clubes, a testagem continua a ser, nos atuais termos, porque esse teste que poderá vir ou não, eu falei só disto para termos noção de que isto também é falado no atual contexto, mas neste momento não são os testes que estão protocolados, não são os testes que estão em cima da mesa e não são o recurso científico que está a ser utilizado para fazer a despistagem do vírus da Covid-19. Aquilo que são as orientações da Federação Portuguesa de Futebol às associações são muito claras. Havendo contextos de transmissão comunitária, adiem-se os jogos. Ou seja, há um surto e um contexto de transmissão comunitária em FAF, adiem-se os jogos que naquele fim de semana oporiam clubes de FAF ou que se desenrolassem na região de FAF. Porque, mais uma vez, este Esta orientação reforça aquilo que eu lhe dizia, de que a testagem é mesmo a última rádio e será sempre pela dimensão de impacto financeiro absolutamente devastador que tem que poderia ter nas competições, algo a evitar.
Portanto, nesse caso, essa testagem seria até mais por uma questão de saúde pública e não como uma medida de prevenção por parte da associação, ou seja, identificado esse surto em FAF, só se houver cadeias de transmissão, lá está, comprovadas, que de alguma forma cheguem atletas, dirigentes ou treinadores de equipas de FAF, portanto seria aqui a saúde em primeiro lugar e não uma medida de prevenção da associação.
Não. Todas as semanas as direções regionais de saúde emitirão alertas às associações de futebol. Antes de cada jornada, nas semanas que precedem o fim de semana desportivo, todas as direções regionais de saúde, através do delegado de saúde pública, emitirão alertas às associações, dizendo, imagine, que em FAF está hoje comprovado e ao longo dos últimos dias ficou manifestamente claro que existe um contexto de transmissão comunitária. Em vez de irmos para a testagem, que poderia permitir realizar a competição, as orientações da Federação Portuguesa de Futebol são muito claras. A testagem não tem hoje, ao dia de hoje, com as condições de hoje, é financeiramente inviável e, portanto, adiem-se estes jogos até a questão de saúde pública estar ultrapassada e, mais à frente, far-se-á a correção ao longo do calendário da competição. E essa será, naturalmente, outra das dificuldades, que será conseguir encaixar no contexto do calendário, no contexto de um calendário que é já de si muitas vezes difícil de conseguir cozer todas as necessidades, porque acabamos sempre por ter jogos adiados, ou porque em determinado dia, sobretudo no inverno, quando há muito menos luz natural, em que os dias terminam muito mais cedo, em que há jogos em que os campos não têm a luz artificial certificada e, portanto, já há de per si um conjunto de condicionalismos que naturalmente faz com que todas as épocas haja jogos adiados. Com esta circunstância, terá de haver aqui muito bom senso, muito espírito de colaboração e muito boa vontade, quer da parte dos serviços da associação em encontrar as melhores soluções, mas também da parte dos clubes. Porque depois a remarcação de novas datas para os jogos adiados é feita normalmente por acordo entre os dois clubes que se iriam defrontar. E muitas vezes encontrar esses acordos não é uma solução muito fácil.
Portanto, jogos a meio da semana poderão ser uma realidade cada vez mais premente neste caso?
Eu acho que poderá chegar aí, ainda que isso não seja aquilo que nós desejamos. Nós sabemos bem o contexto em que estamos, em que organizamos as nossas competições. Estamos a falar de futebol amador, estamos a falar de atletas, todos eles, ou 99% deles, que são amadores, como o Tiago dizia, que têm as suas profissões e, portanto, marcar jogos a meio da semana, ou marcar jogos durante o dia, ou marcar jogos durante a tarde, durante a semana, em horário de trabalho, parece-nos algo muito pouco execuível e muito pouco viável. Se, caso a caso, e por acordo entre os clubes, essa situação se vier a pôr, naturalmente não será a Associação de Futebol de Braga a opor-se a esse tipo de contexto e de forma de solucionar esse problema com que muito provavelmente nos depararemos. Mas aquilo que nós procuraremos fazer será utilizar, por exemplo, fins de semana de taça em que aqueles clubes não estejam envolvidos para repor jogos em atraso, utilizar feriados para repor jogos em atraso, utilizar aquilo que, por regra, já são os mecanismos que tentamos fazer de forma a também impactar o menos possível na vida dos atletas, na vida das equipas, dos clubes e ter também causar as menores dificuldades àquilo que é a sua vida extra-futebol, porque estamos a falar, como eu lhe dizia, de atletas e de atores do futebol distrital, que todos eles têm uma vida para além do futebol.
O Pedro Sousa já falou da dificuldade que é muitas vezes cozer um calendário. E atendendo ao facto de escalões de formação normalmente fazerem parte desse calendário, mas neste momento ainda não estarem integrados, porque não há indicações da DGS nem do Governo nesse sentido. O que se sabe, lá está, é que não há qualquer informação, mas daquilo que o Pedro sabe, das reuniões que tem tido, das informações que foi recolhendo, o que é que nos pode adiantar em relação às camadas jovens, que, como se sabe, têm um impacto muito grande nos clubes, como disse há pouco, e se de facto há essa possibilidade real de as competições serem retomadas, por exemplo, até ao final do ano?
Bem, em primeiro lugar, dizer-lhe que essa é uma vontade muito grande de que haja competição na formação, quer da Federação Portuguesa de Futebol e quer, por maioria de razão, da Associação de Futebol de Braga. Pelas razões que eu já aqui enunciei, mas que não me canso de sublinhar. Em primeiro lugar, porque há muitos, muitos clubes que não têm sequer competições séniores, que têm apenas equipas de formação. O número de atletas de formação é bastante maior do que o número de atletas séniores, portanto, o grosso da família do futebol, da Associação de Futebol de Braga, começará esta época desportiva sem saber quando irá começar a competir. E por outro lado também, por aquilo que é uma visão de sociedade na qual eu me revejo e que eu perfilho, que tem uma orientação de olhar o desporto como uma casa de virtudes, como uma casa de boas práticas e como uma casa onde as aprendizagens que se fazem são importantes para a vida coletiva. E o desporto tem esse lado absolutamente fundamental, não só para a saúde física, mas também para a saúde mental dos seus praticantes. Hoje, as orientações são ainda muito esparsas, muito difusas. Aquilo que sabemos é que a vontade da Direção-Geral de Saúde foi que não começassem todas as competições ao mesmo tempo, que conseguíssemos desencontrar o início dos diferentes calendários, também para não colocar sobre as infraestruturas, sobre os equipamentos desportivos, um contexto de sobreutilização, de sobreexploração desses espaços, até porque há hoje um conjunto novo também de orientações ao nível da limpeza, da desinfecção, da circulação das pessoas, de um conjunto de novas práticas que esta nova realidade nos veio impor, que naturalmente o facto de não começarmos todas as competições ao mesmo tempo vem aliviar. Aquilo que vamos ouvindo, e como lhe dizia também num contacto telefónico por estes dias, informalmente, aquilo que nós sabemos é que provavelmente estas competições irão começar ao longo dos próximos meses. Daqui a um mês, se calhar, teremos júniores e juvenis, daqui a dois meses, se calhar, teremos iniciados e infantis e por aí fora. Mas eu não posso deixar de dizer, porque esta é a verdade dos factos, que a forma como tudo isto acontecerá, a possibilidade de o termos mais cedo, de o termos mais tarde, ou de, no pior cenário, não o termos, dependerá, obviamente, daquilo que forem a evolução dos números da pandemia e também, porque essa é uma premissa que eu acho que nunca é demais reforçarmos, daquilo que for a nossa responsabilidade individual. Porque é a responsabilidade individual nossa, como indivíduo, de cada um, que depois impacta naquilo que é a nossa vida comunitária, a nossa vida como coletivo. E, portanto, também esse apelo. De nada vale não termos competições desportivas se os grupos de jovens continuam a amontoar de forma completamente desordenada e de forma completamente não atreita ao cumprimento mais básico do distanciamento social em qualquer praça da cidade, não é? Nos cafés, em muitos contextos. E, portanto, esta mensagem de responsabilidade individual parece-me também importante, não só para os mais novos, mas sobretudo para os mais novos, porque o maior número de episódios menos felizes e com intervenção inclusive dos órgãos de segurança pública tem sido com grupos etários mais jovens.
Mas o Pedro sabe que isso também acontece no futebol, porque é público, há clubes, e aqui entro mesmo nos escalões de formação, que partilham imagens dos treinos sem qualquer constrangimento, sem qualquer lá está condicionante, como deveria acontecer. Qual é o papel da Associação de Futebol de Braga naquilo que estava a dizer de tentar educar, ajudar a que não haja, claro, esses atropelos à lei, por assim dizer, ou às orientações da Direção-Geral da Saúde, porque de facto tem havido alguns, porque são públicos, estão nas redes sociais.
Caro Tiago, a Associação de Futebol de Braga não é nem quer ser um órgão de polícia e um órgão de segurança pública. E, portanto, não tem, até porque até à data de hoje não poderia ter, qualquer tipo de ação inspectiva sobre aquilo que é a ação dos clubes. Aquilo que a Associação de Futebol de Braga tem feito, repetidamente, muitas vezes desde o fim da época, tem sido alertar os clubes para a prática, ou para as novas regras que dão forma à prática desportiva. Houve clubes que o têm feito, há clubes que o têm feito de forma que nós reputamos de muito responsável, com diálogo com o delegado de saúde pública, de diálogo com as estruturas regionais de saúde, com as estruturas locais de saúde, a definir planos de contingência e que começaram a regressar à sua prática de forma muito enquadrada nesta nova normalidade. Há outros que infelizmente não o têm feito. Ao dia de hoje, a Associação de Futebol de Braga não pode intervir, como lhe disse, não tem caráter inspectivo, e também não poderia intervir porque esta situação não existia no quadro dos nossos regulamentos. É uma situação nova. Para a época 2021, a Federação Portuguesa de Futebol incluirá um conjunto de orientações no seu regulamento disciplinar. E essas orientações que constarão do regulamento disciplinar da Federação Portuguesa de Futebol serão, por maioria de razão, a maioria delas, não todas, naturalmente também transpostas, tendo em conta as diferentes realidades das diferentes associações, as diferentes realidades do território, das competições, do número de praticantes, de tudo isso que é preciso ter em conta, mas serão também tidas em conta nos regulamentos de provas que darão forma regulamentar, que darão corpo regulamentar às provas na época 2021. E naturalmente que a partir desse momento a Associação de Futebol de Braga, como pode agir relativamente a outras questões, poderá agir também sobre estas. Mas eu reforçava, Tiago, a nota que eu há pouco deixei. Eu bem sei que dizem que em Portugal que se as coisas não forem impostas à força, funciona um pouco. Eu gosto pouco de acreditar nessa visão musculada que é preciso impor aos nossos concidadãos, aos portugueses. Eu acredito muito e quero acreditar muito na bondade da responsabilização individual e da bondade de nós fazermos. E até acredito porque eu vi, como o Tiago viu, uma dezena, uma vintena de clubes que divulgou treinos de captação, um conjunto de coisas. Mas a Associação tem 220 clubes e, portanto, a esmagadora maioria deles têm sido muito responsáveis, têm sido muito cumpridores e têm olhado para todo este contexto com grande preocupação, com grande apreensão, pelos motivos que já aqui também fomos desdobrando e fomos aqui abordando, mas também com grande sentido de responsabilidade. E, portanto, o papel da Associação continuará a ser um papel pedagógico, um papel profilático e um papel em que, compreendendo a vontade, até porque quem é apaixonado por este desporto, como todos somos, naturalmente que quer voltar à prática, quer voltar ao jogo, quer voltar ao campo, quer voltar ao treino, mas fazê-lo de forma correta, fazê-lo com o cumprimento mínimo daquilo que são as normas que nos foram impostas por quem de direito, para que possa haver futebol e para também para que não se prejudique as demais áreas da nossa vida comunitária, da nossa vida em sociedade.
Outra questão que já foi abordada e que também não foi respondida no documento da Direção-Geral da Saúde relativamente à prática desportiva é a presença do público nos estádios ou nos campos de futebol, porque, como se sabe, nem todos podem ser considerados estádios, por assim dizer, mas atendendo também às reuniões que têm tido, às informações que lhe têm chegado, há algum prazo para poder haver público nos estádios com limitação 10%, 20%, 30%?
Aquilo que hoje está em cima da mesa é, de facto, começarmos todas as competições que não as profissionais, e ao dia de hoje, e nós estamos a 15 dias de começar os campeonatos profissionais, a primeira e a segunda liga, e estamos num nível completamente diferente, não é? Com problemas de natureza sociológica ao nível das massas que envolvem, mas também de natureza financeira bastante diferente. Ao dia de hoje ainda não conhecemos o contexto em que se poderá dar ou não o regresso do público aos estádios. Ouvimos há semanas o Ministro da Economia dizer que prefere não ter público aos estádios do que ter e depois ter que recuar na decisão. Portanto, há aqui uma abordagem de grande prudência da parte do Governo e de quem tem a responsabilidade de regulamentar esta matéria. E ao dia de hoje, do diálogo que resultou da Federação Portuguesa de Futebol com as estruturas de saúde, todas as competições não profissionais começarão sem público. Ou seja, as competições que, por todo o país, quer o futebol de praia, que será a primeira a arrancar, quer todas as outras, que algumas arrancam na última semana de agosto, na última semana de setembro, em algumas associações distritais, e a maioria em outubro, far-se-ão sem público. Isso resulta, aliás, deste regulamento que, como eu dizia ao Tiago, traduz para o terreno, traduz para o campo, traduz para a realidade da organização do futebol, as últimas normativas desta orientação da Direção-Geral de Saúde. Aquilo que nós sabemos também que está em cima da mesa é que, numa lógica regular, o Conselho de Ministros reunirá sobre estas matérias quinzenalmente, e há uma lógica de contacto regular entre as federações das modalidades coletivas, na véspera de todos os Conselhos de Ministros, ou seja, antes de cada reunião dos Conselhos de Ministros, fazerem reuniões de avaliação com a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, com a Diretora-Geral de Saúde, com os Secretários de Estado da Saúde, no sentido de, com o evoluir do tempo e face também à leitura que se faça da evolução da pandemia, esta situação possa mudar. A ideia será, assim que for possível, introduzir isto. Eu estou-lhe a dar informações, e estou a dar informações ao auditório da RUM, que são as informações que dispomos hoje. É importante que isto fique claro, porque se calhar daqui a duas ou três semanas saem orientações diferentes, e elas podem de facto vir a ser diferentes, porque, como certamente compreendem, estamos em terreno nunca antes explorado e estas coisas mudam quase todos os dias. Deixar só esta chaveta. Mas aquilo que ao dia de hoje está em cima da mesa é a possibilidade de se ir reintroduzindo o público um quinto da totalidade dos recintos. Ou seja, numa primeira fase, um quinto da totalidade do recinto, numa segunda fase, dois quintos da totalidade, três quintos, até se chegar, desejavelmente, e assim que for possível, a não haver restrições.
Mas nunca antes de outubro, como estava a dizer há pouco, antes do início das competições.
Antes do início das competições, os dados que temos hoje, e que eu confirmei ainda ontem com um colega membro da direção da Federação Portuguesa de Futebol, são de que muito provavelmente, com grande segurança, a esmagadora maioria das competições, que se fará entre o final do mês de setembro e a primeira quinzena de outubro, se não houver uma alteração muito, muito substancial da realidade de saúde pública, e infelizmente a última semana trouxe-nos um agravamento substancial do número de casos que diariamente têm vindo a ser diagnosticados e identificados, se não houver uma alteração muito substancial, com a leitura dos números e com a leitura da realidade que eles fazem ao dia de hoje, muito dificilmente haverá público nos recintos desportivos ao início das nossas competições, ou seja, as competições previstas para se iniciarem durante a segunda semana, a segunda quinzena de setembro e a primeira quinzena de outubro, provavelmente serão competições que terão o seu início sem público nos recintos desportivos.
Como se sabe, há clubes que vivem com muitas dificuldades e a pandemia veio agravar essa situação. Neste período, já quase de 6 meses, desde o fim da competição, ou em primeiro lugar da suspensão e depois do fim das competições da associação, houve algum clube que esteve perto de fechar portas, atendendo àquilo que foi chegando à Associação de Futebol de Braga?
Há situações muito difíceis, mas há também uma paixão muito grande e um engenho muito grande capaz de superar estas situações, e nós acreditamos muito que isto vai acontecer. Mas numa situação de grande dificuldade, eu não podia deixar aqui também de ressaltar o papel que a Associação de Futebol de Braga tem naquilo que é a nossa grande vontade de não perdermos atletas, de não perdermos clubes. Como o Tiago certamente sabe, a Associação aprovou no passado mês de maio um pacote muito grande de apoio aos clubes na época 2021. Estamos a falar de um pacote que ascende a cerca de 200 mil euros, e é exatamente um pacote que se tem tradução não na época 19-20, mas na época 2021. Ainda que toque a época 19-20, é um pacote de apoios que visa suportar os clubes ao nível das inscrições, das taxas de filiação, das taxas de inscrição dos seus atletas e das suas equipas para competir na época 2021, com a premissa, até porque também tem que haver aqui alguma responsabilização, sob pena disto ser a falência total e coletiva de todos, de que os clubes liquidem todas as suas obrigações da época 19-20. Todos os clubes que liquidem a totalidade das suas obrigações para com a associação na época relativas à época 19-20, disporão de um apoio global de cerca de 200 mil euros, e eu posso dizer-lhe que os descontos para a época 2021, ao nível das taxas de filiação, de inscrição, de arbitragem, de um conjunto daquilo que são as taxas de organização que são cobradas para competir nas competições da Associação de Futebol de Braga, estes descontos começam em 40%, mas vão, por exemplo, até aos 100%. O futsal e o futebol feminino, que são duas áreas onde nós entendemos que deviam ser aposta também, porque são aquelas onde nós temos maior margem de crescimento, têm um contexto de taxas zero na época 2021, ou seja, quem quiser competir, basta manifestar a sua vontade em inscrever-se e tem um contexto de taxas zero. E, portanto, a Associação de Futebol de Braga, assim como a Federação Portuguesa de Futebol, que aprovou uma linha extraordinária de apoio às associações, para as associações também poderem, aprovou uma linha, salvo erro, de 90 mil euros para as associações poderem apoiar os clubes, mas nós, a Associação de Futebol de Braga, não nos ficamos por esses 90 mil euros. E fomos para um valor de mais do dobro, exatamente por olharmos para a realidade, sabermos das dificuldades, anteciparmos os problemas que por aí vêm e que os próximos meses e que a próxima época nos colocará a todos, mas que da nossa parte, naturalmente, também mereceu a atenção devida, porque a associação é a casa dos clubes, a associação organiza provas para os clubes, sem clubes não há associação, e naturalmente a nossa atitude também não poderia ser outra. É tentar, naturalmente, num quadro de grande responsabilidade, num quadro de grande rigor, também na forma como vamos gerindo a realidade financeira da Associação de Futebol de Braga, mas apoiarmos os clubes neste que é um momento absolutamente extraordinário e que, por ser um momento absolutamente extraordinário, precisava também de um pacote de apoio absolutamente extraordinário. E foi isso exatamente que a direção da Associação de Futebol de Braga decidiu fazer.
E é olhar para o futuro que chegamos ao fim do Rumo Desportivo desta sexta-feira. Pedro Sousa, presidente substituto e vice-presidente da Associação de Futebol de Braga, foi o convidado desta semana. Chega assim ao fim mais uma edição do programa de desporto da Universitária. Nós voltamos na próxima sexta-feira. Tenha um bom fim de semana.
Rumo Desportivo, o programa que dá a conhecer os vários clubes da região do Minho. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo convida atletas, treinadores e dirigentes numa lógica de um clube por semana para falar sobre os objetivos no presente, sem esquecer o passado e conhecendo as perspectivas para o futuro. Rumo Desportivo, a voz dos clubes da região na antena da Universitária. Sexta-feira, às 20, com Tiago Barquinha Gonçalves.